operou, cheio de boa vontade, se dedicou, organizou tudo, e tudo que ele fez não conseguiu agradar a Deus. E ele fez tudo correto, e ele fez tudo certo, segundo o seu entendimento. Só que Deus disse assim: filho, não é assim que eu quero que você faça, não é assim que eu quero que você conduza. Para aí, deixa aqui, vai para casa. Mas é sobre Mical, e Mical está ali do lado deste homem chamado Davi. Entra noite, sai noite, entra dia, sai dia. E ela, ouvindo ele falar que está se preparando para voltar e no meio do caminho pegar e executar e terminar o que ele começou. E essa mulher ali, ouvindo. E lá foi ele. E lá veio um homem trazendo a presença. E lá veio um homem cheio de alegria, regozijo, satisfação de algo concluído. E lá vem ele. E esse homem vem caminhando e vai entrando. E ele, quando chega, que ele percebe que foi executado da forma que Deus lhe pediu, esse homem não consegue se conter. Esse homem não consegue se controlar. Esse homem perde totalmente o controle. Uma criança desgovernada sai correndo dentro de casa, bate a cabeça na mesa, na cadeira, se machuca. E o pai diz: filho, calma, desse jeito você vai se machucar. Sério. Esse homem expõe para fora toda a sua alegria, todo o seu gozo e satisfação de ter executado exatamente aquilo que o pai lhe pediu para executar. Só que lá dentro de casa está Mical, a esposa deste homem, que não entendeu o tempo inteiro do lado dele o que Deus tinha para ela, o que Deus queria com ela. Não entendeu o tempo nem a oportunidade que ela estava tendo e Deus lhe concedeu. Quando esse homem não se controla por ter feito um grande feito, como disse o nosso pastor esses dias atrás aqui nos cultos, uma hecatombe aconteceu. Um grande feito. Ele ficou praticamente só de... pastor, desviou, hein, pastor? Pastor disse: meu Deus, na porta do templo, não acredito que seu pastor não. Ele está feliz, ele está alegre, mas precisava exagerar. Os crentes de hoje é assim: precisava exagerar. Isso é um escândalo, uma aberração para a cidade. Isso é os crentes de hoje. Naquele tempo lá foi só a mulher dele. Homem, precisava de tudo isso? Que exagero, hein? Que vergonha você nos fez passar. Mulher, ó, tu não sabe o que é que está aqui dentro. Mulher, ó, você não sabe quanto eu estou cheio, feliz e alegre. E ela, por essa atitude, morreu sem ter o prazer de dar para aquele homem um filho, porque viveu o tempo todo debaixo do teto onde tinha graça, permaneceu vários anos debaixo do teto que tinha graça, viveu do lado de um homem que tinha graça, e Deus se agradava da graça que existia na vida deste homem, e Deus falava que esse homem me agrada da forma em que ele me serve, da forma em que ele me adora, do jeito que ele me busca. E ela não conseguiu deixar ser alcançada pelo mesmo Deus. Ela não se abriu para ser cheia de Deus. Ela não deu oportunidade para Deus enchê-la, para Deus mudá-la. cheia de religiosidade. Isso não precisa. Porque vem de calça, o cabelo. Se o sacrifício de Jesus no Calvário foi nos dado por graça, a salvação, o direito de entrar no céu, a religiosidade, como diz a nossa pastora, que ela faz assim, ó, os dedinhos, né? Religiosidade, irmão, aí ela faz assim, né? Religiosidade, seja crente de verdade. Ei, venha de calça, venha de bermuda, venha de blusa cavada, mas venha adorar ao Senhor, mostrando para todos que você é um crente cheio de graça. E você quer deixar transbordar de dentro de você para fora a graça que existe em você. Aleluia. Ei, eu vou de chinelo, eu vou descalço, mas eu vou adorar ao Senhor. A religiosidade, infelizmente, tem imperado. E você consegue ver e entender que tem pessoas vivendo debaixo do teto, no mesmo espaço de onde existe a graça, mas não deixa a graça lhe alcançar. E nessa noite, Deus está falando para você, dentro do tempo de 90 dias, aquela mulher teve a oportunidade de recepcionar o seu marido, aquela mulher teve a oportunidade de abraçar o seu esposo, aquela mulher teve a oportunidade de ver e sentir a presença de Deus pela vida do homem que ela tinha, aquela mulher teve a chance de ouvir falar do poder e da presença de Deus. Mas ela não conseguiu deixar a graça lhe alcançar. Tem pessoas que é tão blindado, tão blindado, tão blindada, que não consegue deixar a graça alcançar para lhe transformar. E quando a graça não o alcança, pode esbarrar, que vai sair tanta sujeira do copo e não, nem um pingo de graça. E Jesus, no esbarrão que ele levou, saiu perdão. Saiu perdão. Quantos esbarrão você já levou? O que tem saído em todos esses esbarrões que você levou? Se saiu alguma coisa diferente da água, do perdão, da misericórdia, do amor, da compreensão. Eu preciso entender que a partir de hoje temos mais alguns dias, algumas quintas-feiras, para entender que precisamos estar cheio da graça do Senhor. Precisamos deixar transbordar em nós a graça do Senhor. Os esbarrão que você levar, deixe sair de dentro de você a graça que existe em seu coração. Mostre para as pessoas que você já foi alcançado e transformado pela graça de Deus, vinda por Jesus Cristo, e o Espírito Santo está habitando dentro de você. Falei de saudade, por quê? Porque eu sinto saudade de ter a liberdade de não ser julgado, de adorar ao Senhor, sapateando e roubando na igreja. Eita glória! E aí eu fico preso dizendo: Senhor, como é que vão falar amanhã? Senhor, e aí? Se me julgarem, eu ouvi que me julgaram. Eu não, olha, posso transbordar alguma coisa que pode não ser água, Senhor. Aí o Senhor põe uma campanha: transformado pela graça. Eu vou abrir ela. Estou abrindo ela, falando para você: precisamos ser cheio da graça. Lembra dos filhos de Eli? Sacerdote, título, como disse o pastor, títulos, era homem que podia entrar e fazer o que bem queria, entendia porque sabia qual era a sua função, mas nunca deixou com que a graça lhes alcançasse. Homens de semblante duro, coração obstinado, o que Paulo disse em Timóteo, o pastor leu hoje, aconteceu lá atrás. Nos últimos dias aparecerão os tais, que mostrarão que de Deus não tem absolutamente nada. A graça não existe. Foi entregar em um condomínio na casa. Primeira portaria, levanta, cancela, você entra, fica no meio e abre o portão depois que você entra. Eu imaginei, Senhor, não é barato manter uma casa dessa. Não é barato manter um padrão desse. E me lembrei do trabalho que tem na igreja. Ei, a obra social. Gente pedindo cesta básica. Talvez ele viva só da obra, mas talvez ele seja empresário. E eu falei, Senhor, estou saindo daqui entendendo que ele pode ser os dois, pastor e empresário. Vou deixar uma caixinha para nós hoje. Ó, sem dinheiro hoje, coitado do menino. Fez um esforço para desembalar a geladeira, para deixar na cozinha, para girar a secadora, botar lá no canto. E eu deixei ele fazer isso, porque imaginei, vai sair 50 para ele, coitado, tomar um café e almoçar. Ó, tô sem dinheiro hoje. E ao chegar a gente pergunta, é o proprietário, o cliente? É. É. Deus está falando que precisamos estar cheio da graça. Porque crente cheio de graça só deixa derramar aquilo que ele tem dentro dele. Sentir o que o outro sente, ter empatia pela vida do outro, do próximo. E Paulo era um homem romano que tinha patente, tinha autoridade e tinha liberdade pelos seus superiores de agir e fazer o que bem quisesse e entendesse com aquele que ele disse: esse povo está fazendo coisa errada. Eles não são crentes, estão pregando um outro evangelho. E eu quero carta de autorização para poder prender homem e mulher que tais estejam fazendo assim. E ele saía perseguindo, prendendo, batendo, prendendo, batendo, perseguindo. Até que um dia, a graça de Jesus o encontrou. Aleluia! E esse homem, caminhando com os seus inferiores, né? Que ele estava rodeado de homens. E ali de repente, eles ouvem a voz. Saulo também. E quando ele ouve a voz, ele não suporta o poder. Saulo. 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 Sim, Senhor. Ele sabia, porque ele era conhecedor, mas era um exímio perseguidor. Por que me persegues? Eu? É você mesmo. Deus está te vendo e ele vai te alcançar para te encher da graça dele. E quando a graça dele adentrar em você, você não vai suportar o tanto de poder que Deus vai manifestar sobre a sua vida. E essa graça vai trazer mudança, transformação, libertação, provisão e providência de Deus. Aleluia! Porque quando esse homem cai, não suportando ouvir a presença, a graça do Senhor, e o Senhor fala para ele: por que tu me persegue? E ele diz: quando? Quando você perseguiu todos esses que você prendeu. Mas a partir de hoje, eu estou falando com você. E a minha fala contigo vai ser a última. Não vou falar mais. Você vai descer até a cidade. Vai procurar por um homem. E esse homem vai até você. Porque eu vou avisar para ele. E esse Saulo levanta. E os seus servos estavam atônitos e preocupados, porque também ouviram a voz, mas não sabia de onde vinha. Mas só ele entendia quem estava falando com ele. E Deus está dizendo assim: você vai entender que eu vou falar com você. E quando eu falar com você, você vai entender o que eu também quero de você. E você entendendo o que eu quero de você, você vai simplesmente obedecer, porque eu vou fazer. Eu vou fazer. E esse homem fica 3 dias agora sendo guiado e conduzido pela mão dos outros, cego, sem ver absolutamente nada. E lá vai Ananias. Quando ele chega no lugar, que ele olha para a cara daquele homem, ele fala assim: tu sabe quem é esse? É assim que falam de mim, de você. Ô, esse aqui é meu amigo, pastor Júlio. Poxa, tu conhece? Rapaz, é teu amigo. Ô, tudo bom? Prazer. Esse aqui é o Ricardo, meu amigo. Tu conhece, Ricardo? É crente? Da tua igreja? Rapaz, foi isso que ele disse para Jesus: Senhor, tu sabe quem é Saulo? Senhor, tu sabe, tu já viu falar o que que esse homem faz? Tu já viu falar o que é que ele fez? Tu sabe o que que ele é capaz de fazer? O Senhor disse: sei de tudo. Você não sabe de absolutamente nada. Sabe por quê? Esse aí é um escolhido meu. Esse aí é um escolhido meu, né, pastor Lucas? Esse aqui é um escolhido meu. Eu o escolhi para fazer a minha obra. E ele, a partir de hoje, vai entender o que é sofrer por ela. Ele vai entender o que é sofrer por ela. Ele veio sofrer, agora ele vai padecer por ela, por minha obra, por minha palavra. Esse aí é um escolhido. Eu o escolhi. Você está vendo só a camisa vinho e a calça marrom, e o sapato também. Mas lá dentro, só quem consegue ver sou eu. E sabe o que eu estou dizendo? Eu vou fazer transbordar em você a minha graça, porque eu te vejo por dentro. Eu vejo o que o homem não consegue ver. Eu entro onde o homem não consegue entrar. E sei o que precisa mudar, porque o homem também não pode ver a mudança que precisa. E eu vou trazer a mudança necessária. E quando a minha graça te alcançar, você será de fato uma outra pessoa. Aleluia, aleluia. A graça salvadora de Cristo Jesus no Calvário sobre as nossas vidas está chegando para nos alcançar de forma extraordinária. Como o pastor disse, estamos vivendo tempos estranhos, de movimentos estranhos, de acontecimentos estranho, e também vai ser estranho quem te ver a partir de amanhã, entendendo o que você precisa receber de Deus por essa palavra. A graça vai te alcançar, e quando ela te alcançar, vão olhar: ei, esse daí era o Saulo, que agora é Paulo, e agora está pregando junto com esse povo o evangelho que ele estava perseguindo para não ser pregado. É, esse daí foi alcançado pela graça, e hoje alcançado pela graça é uma nova criatura na presença do Senhor. A graça transformadora e libertadora do Senhor precisa nos alcançar de fato e de verdade. E se nessa noite você veio ouvir a palavra de Deus, Ele está dizendo para você: ouça e guarde na tábua do seu coração. O meu povo erra e peca por não conhecer as Escrituras. Quando de fato conhecerem, entenderão e saberão o que Deus quer de cada um de nós neste lugar. Proclamemos, como disse o louvor, o nome do Senhor. Somos chamados, fomos chamados para ser agentes de Deus. E que o Senhor possa nessa noite, por essa mensagem, nos trazer revelação pelo Espírito Santo de que nós precisamos não nos conformar mais com os acontecimentos estranhos que estão por aí, mas nos transformemos pelo nosso próprio entendimento, mas cheio do Espírito Santo, para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas. Paulo está dizendo isso em Romano, porque ele viveu o alcance da graça de Jesus em Atos capítulo 9. Mas em Romanos 12 ele disse: ei, se vocês soubessem como é bom ser cheio da graça de Deus, ser transformado pela graça de Deus. E Deus diz nessa noite: você foi chamado e transformado para também transformar outras vidas. Outras vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite trazer ao teu coração a revelação da vontade de Deus, por sua graça sendo manifestada sobre a sua vida. E que a graça do Senhor possa nos alcançar, para que nos barrões, que a gente levar a partir de hoje, possa cair no chão aquilo que existe em nós, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Trabalho com um rapaz que a gente vê o quão ele precisa de Cristo. E o meu irmão me disse isso esses dias, e eu não tinha olhado para ele com um olhar clínico de cuidador. Fiquei sempre olhando com um olhar de julgador. Só que hoje da manhã, aquele rapaz disse: rapaz, estou com uma fome, e não entrou nenhum centavo de caixinha. Eu disse para ele: Deus proverá. Quando chegou na próxima entrega, que ele chegou, minha esposa sempre faz duas tapas de lanche, coloquei no banco e falei assim: vamos comer? Ele: nossa, meu Deus do céu, ai que bom, agora vou me abastecer. Eu falei: Senhor, está do nosso lado, e muitas das vezes fechamos os olhos. E quando a pastora me deu a incumbência de pregar essa mensagem, eu disse: preciso que a tua graça de fato, que está dentro de mim, saia para fora. Saia para fora. E esse rapaz comeu com vontade. Eu deixei os dois lanches para ele. Ele disse: você não vai comer? Eu falei: não, não vou comer. Ele falou: então posso comer? Eu falei: pode. E pensa numa alma que no dia que Jesus fizer transbordar a graça dele na vida dele, vai ser ferramenta na mão de Deus. Porque eu sinto isso na vida dele. Não sei da história dele no total, mas eu sinto que Deus vai trabalhar na vida daquele rapaz de uma forma tão tremenda, mas tão tremenda, que o que ele enfrentou, passou até hoje, não vai mais passar nem enfrentar, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Deixa a graça do Senhor derramar e olha para o lado. Está ali do lado. Às vezes é teu irmão, é tua sogra, teu sogro, tua cunhada. Deixa sair para fora de você aquilo que você está cheio, mostrando para as pessoas que de fato você é um homem e uma mulher cheio de graça. E eu disse: a minha filha tem em casa o que comer, minha esposa também. E ele não tem, Senhor. E eu tenho aqui no. Peraí. Toma uma maçã também aqui, que minha esposa botou duas. Toma uma laranja aqui que minha esposa botou, foi três. Ele, rapaz, um negócio aqui. Eita coisa boa. Por isso que é bom que andar do lado de crente. Não bebe, não fuma, mas come que é uma maravilha. Irmão, pense, 2 horas da tarde nós estávamos vindo embora com 21 entrega. Coisa que nós começamos era 8h30. Foi coisa de Deus para estar aqui hoje falando para você. Deixa a graça de Deus que existe em você sair para fora, porque está do teu lado aquela pessoa que você precisa alcançar. Mas você precisa ser e estar cheio da graça do Senhor Jesus. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Espírito de Deus, eu preguei nessa noite, trouxe ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor Deus colocou em meu coração, e te peço que nessa noite faça aquilo que eu não consigo fazer. Vá aonde eu não consigo ir, e que a graça transformadora do Senhor possa alcançar nessa noite aqueles que ainda precisa deixar transbordar a tua graça sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e quero com os meus olhos depois ver o agir e o trabalhar do Senhor. Por esse propósito de quinta-feira, a graça transformadora do Senhor sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E as palmas louvem o Senhor Jesus. Aplausos.